Começo as minhas palavras por onde o senador Odacir terminou, com os agradecimentos que devo fazer. Em primeiro lugar, a todos os senhores senadores, meus colegas, pelo apoio, pelo prestígio, pelo incentivo e pela confiança que deram à mesa do Senado Federal para que ela pudesse exercer as suas funções. A todos, portanto, o meu mais profundo agradecimento. Em seguida, agradecer aos componentes da mesa que, ao meu lado, participaram diariamente do acompanhamento das diretrizes e metas traçadas. Quero ressaltar o quanto contribuiu o senador Odacir Soares, responsável pela administração da Casa, para o êxito dessa missão. Quero agradecer ao funcionalismo do Senado Federal. E mais do que agradecer, fazer um testemunho público de que esta Casa dispõe dos melhores recursos humanos iguais aos que o país tem em setores de excelência. Antigamente dizia-se que dois órgãos contribuíam para a administração do país, onde eram recrutados os melhores servidores do Brasil. Banco do Brasil, Ministério das Relações Exteriores. Posso dizer que hoje o Senado Federal dispõe de recursos humanos que são recrutados também pelos altos poderes da República. E o trabalho que nós temos aqui, dia a dia, é evitar a cobiça dos outros órgãos sobre os nossos funcionários. Esse é o maior elogio que eu podia fazer ao funcionalismo do Senado Federal. Confira-se nos altos escalões da República, onde estão funcionários nossos, daqui cedidos e responsáveis por grandes tarefas, importantes tarefas nacionais. Desejo agradecer particularmente, ao inaugurar a Rádio do Senado, àqueles que trabalharam neste projeto, tendo à frente o Dr. Fernando César Mesquita, um servidor do Poder Legislativo, dedicado, competente, criterioso e que tem também uma vasta folha de serviços prestados ao país. Sem ele, também acredito que nós não tínhamos cumprido as nossas metas. Caso particular desta rádio, eu quero agradecer a Silvio, ao Agem, a sua dedicação, o seu trabalho diuturno para que nós cumpríssemos o prazo que tínhamos estabelecido. E a todos que trabalham no setor de comunicação, que estão envolvidos num projeto, não somente com o cumprimento dos seus deveres, mas também com paixão, vivendo o que estão fazendo dentro do Senado Federal. Quero dizer que a inauguração da Rádio do Senado Federal não é uma coisa isolada. Não faz parte de um projeto de vaidade de terem os senadores onde transmitir as suas ideias, onde aparecer. Não. Tudo que aqui foi feito nesses dois anos tem uma unidade. Unidade dentro de um projeto maior, que é o do Parlamento enfrentar a crise em que ele vive, da necessidade de interação com a sociedade, sem que ele possa ficar isolado, sujeito a todos os ataques e, ao mesmo tempo, sem participar dos novos interlocutores da opinião pública, que estão na mídia eletrônica, estão dentro da sociedade civil organizada e dentro das organizações não governamentais. Este novo cenário é um cenário que veio para ficar. E nós não podemos, de nenhuma maneira, desconhecer que O trabalho do legislativo não é mais somente aquele estabelecido no sistema da democracia representativa. Hoje, nós temos que legitimar os nossos mandatos diariamente, através de uma fiscalização permanente que a sociedade faz, principalmente ao Poder Legislativo, que entre os três poderes é aquele que toma as suas decisões à luz das críticas e das gambiarras da opinião pública. Portanto, mais do que os outros, nós temos essas responsabilidades. Poder Executivo e Poder Judiciário tomam decisões muitas vezes monocráticas e decisões que só são levadas ao conhecimento público depois que elas existem. Aqui não. Aqui no Poder Legislativo essas decisões são tomadas sobre a pressão dos grupos conflitivos que vivem dentro da sociedade democrática. E, portanto, à luz do dia e ferindo interesses, entre choques de interesses e, ao mesmo tempo, é como o poder que a nação acha que é o seu poder e, portanto, ela fiscaliza mais e cobra mais. Procuramos, nesses dois anos, cumprindo a determinação do plenário do Senado Federal, agir em duas direções. A primeira, no que dizia respeito à melhoria do trabalho legislativo e do apoio administrativo ao trabalho dos senadores. Acho que todos hoje reconhecem que as condições de trabalho do Senado Federal, dos senadores, é bem melhor e será melhor no futuro ainda, porque, evidentemente, desse trabalho nasce a imagem da Casa e do Poder Legislativo como um todo. Nesse sentido, foi feito o projeto que já foi implantado e que hoje se encontra na Casa funcionando excelentemente no que se refere à parte legislativa, com o planejamento das nossas pautas, com todo o apoio logístico que os senadores podem ter para que eles possam cumprir as suas tarefas, sabendo o que, vai acontecer, quais são os projetos que vão ser submetidos, quais são os assuntos que estarão sujeitos à sua opinião e às suas convicções, podendo, assim, melhorar, sob o ponto de vista qualitativo, o seu trabalho, o que também importa na melhoria quantitativa dos trabalhos da Casa. Assim, nós hoje estamos com os nossos trabalhos em dia e ninguém pode cobrar do Senado Federal nada de que ele tenha procurado ou esteja criando obstáculo a qualquer andamento de qualquer uma das soluções que necessita o país. Por outro lado, era necessário que o país tomasse conhecimento da existência e do trabalho do Poder Legislativo e, particularmente, do Senado. O projeto de comunicação, sem dúvida alguma, foi precedido da convocação aqui dentro do Senado Federal das maiores autoridades sobre o assunto dentro do Brasil. Fizemos seminários, convocando todos eles, envolvemos todos os órgãos da Casa, envolvendo todos os senadores, e chegamos a um projeto básico que tinha talvez uma motivação pequena, mas fundamental, que foi aquela da pesquisa feita sobre o que o povo brasileiro pensava do Senado Federal. O resultado dessa pesquisa, que aqui foi analisada pelo Dr. Mauro Salles quando aqui participou dos nossos seminários, que 90% da população brasileira não sabia o que se fazia a existência do Senado Federal e, em grande parte, se estendermos ao Poder Legislativo. Criticava-se sem saber exatamente, sem se ter uma noção do que era o nosso trabalho. Daí, a necessidade de um projeto de comunicação global, que não era para servir aos senadores, mas para servir à população brasileira, para que ela pudesse fiscalizar o que aqui se realiza, o que aqui se realizava. O resultado desse trabalho é que hoje essa situação se inverteu. Através da nossa televisão, dos nossos jornais, da nossa transparência, da internet e, a partir de hoje, também da rádio do Senado Federal, é possível que o povo acompanhe mas de perto o que aqui ocorre, o que aqui se faz, o que aqui se deseja e, ao mesmo tempo, receba a contribuição da opinião pública. Darei um exemplo claro sobre esse projeto de interação. Há cerca de uma semana iniciamos o projeto de consulta à opinião pública, que pode, através de uma linha telefônica, em tempo real, no momento em que estamos aqui trabalhando, os senadores e acompanhando, eles podem opinar sobre o que está ocorrendo, censurar, dar opiniões, modificar o ponto de vista, tentar modificar o ponto de vista dos senadores e também trazer uma contribuição. O resultado que já temos hoje, que naturalmente os senhores senadores vão receber, é que já recebemos cerca de mais de 2.000 mensagens e diariamente mais de cerca de 300 mensagens da população brasileira com opiniões valiosas, subsídios importantes que servirão para que nós tenhamos condições de a cada dia aprimorar o nosso trabalho. Por outro lado, eu acho que apenas nós estamos começando. Isto é apenas um começo. A implantação, a continuidade, a visão desse projeto será, sem dúvida, coisa a ser feita em termos de futuro, na futura administração, nas outras administrações do Senado Federal. Não posso deixar de omitir o que foi feito no que se refere à reforma administrativa. Eu acho que foi um avanço extraordinário. Através da Fundação Getúlio Vargas, nós aqui, durante esses 2 anos, fizemos um trabalho anônimo, mas no qual estiveram envolvidos todos os funcionários da Casa e alguns grupos importantes de senadores que estavam tratando do assunto e, através de conferências, workshops, relatórios, substitutivos, modificações, foi possível chegarmos ao projeto final aprovado pelo plenário, que é um marco na Casa. Esse projeto vai, sem dúvida alguma, ao ser implantado, porque apenas hoje é uma vontade, é apenas um gesto de vontade, é apenas um sonho, mas vai depender de sua implantação, da sua continuidade, sem dúvida que os seus objetivos sejam alcançados. Eu aqui vou lembrar o padre Vieira pedindo desculpa por não ter tempo de ser tão breve. Então, esse projeto de reforma administrativa tem, sem dúvida, vou realçar, porque aqui não é o momento de se detalhar do que ele trata, mas um ponto, que é a criação do Instituto Legislativo Brasileiro. Esse instituto tem também duas pontas de trabalho. Uma ponta que diz respeito à formação dos recursos humanos internos, da reciclagem permanente dos nossos funcionários, de modo a que eles não tenham somente no seu trabalho a realização profissional, mas também que tenham a realização humana de estar participando de uma obra que extrapola a sua capacidade profissional, para ser também um instituto de referência e de excelência em termos de Brasil. Chamarmos toda a inteligência brasileira, através dos instrumentos que hoje o Instituto tem descentralizado, para que eles venham aqui, melhorem o trabalho nosso, opinando sobre todos os assuntos trazidos aqui ao Congresso Nacional. E, ao mesmo tempo, formando recursos políticos a nível das câmaras de vereadores, a nível das assembleias estaduais e também, aqui, devo dizer, a nível do continente latino-americano. O presidente do BID, Dr. Henrique Iglesias, quando aqui esteve comigo, me disse que um projeto dessa natureza, o BID estava disposto a engajar os seus recursos materiais para que nós alcançássemos todos os parlamentos da América Latina, para que os parlamentos conscientes do novo processo de globalização pudessem, num projeto dessa natureza, prepararem-se para o desafio que os parlamentos estão enfrentando no mundo atual. Nesse instante, nós já estamos no ar, a Rádio do Senado, aqui em FM, nesta área do Planalto Central, mas também devo dar uma notícia boa a todos os senadores e a todos que estão presentes. Nós já estamos no satélite atingindo a todo o território brasileiro. Todos que quiserem acessar a Rádio do Senado a partir deste momento poderão fazê-lo em qualquer recanto do país. e, como eu tenho sempre dito, não ouvindo o Senado, fiscalizando o Senado Federal. Esta é a nossa vontade, sermos fiscalizados pelo povo brasileiro. Muito obrigado.